racionalidade, esta medida não é só injusta, é racional. Depois, há outra questão que gostava de dizer, por um pequeno pormenor de ironia, uma ironia que não posso deixar passar em branco, é que o mesmo diploma que fala do apoio, fala do concurso extraordinário de pessoal docente. E nesse concurso extraordinário, o Sr. Ministro estipula como opositores ao concurso com primeira prioridade os professores com habilitação, mas segunda prioridade os de habilitação própria. É muito irónico que quando o Partido Socialista fez isso, para termos de colocação de escola, as vozes eram que desqualificámos a formação. E as vozes foram muitas. E essas vozes agora estão silenciosas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosário Gamboa. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada tem 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rosário Gamboa, eu gostava de recordar-se à Câmara e aos portugueses quanto tempo é que o Governo do Partido Socialista esteve em funções. Obrigada.
Tem 10 segundos.
Para responder, tem.
Dá mais 10 segundos. Para responder, tem a Sra. Deputada Rosário Gamboa, 6 segundos. 10 segundos. 10 segundos, não são 6.
Sra. Deputada, aconselho que consulte o Diário da República sobre a sua pergunta. Eu faço-lhe uma outra. Porquê é que a Iniciativa Liberal votou contra a recuperação do tempo de serviço dos professores?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora, bom. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. A Sra. Deputada tem 1 minuto para a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós ouvimos ainda há pouco o Sr. Ministro falar naquilo que têm sido as medidas para mitigar a falta de professores nas escolas. No entanto, há um dado que de facto é gritante. Tivemos mais uma vez, e todos os anos sabemos que o ano letivo é esperado, e todos os anos repetem os mesmos problemas, e tivemos mais uma vez 153 mil alunos que tinham pelo menos um professor em falta. E isto, contrariamente à narrativa que aqui foi trazida, constitui um aumento face ao ano passado. E por isso há de facto, e embora os concursos possam ser melhorados, nós acompanhamos essa questão, a verdade é que o que está na origem deste problema é a falta de valorização da profissão, o que tem afastado os docentes da carreira, por um lado, e por outro que também não torna atrativos os concursos de formação dos professores. O Sr. Ministro falou na revisão do Estatuto Docente, que é importante e que acompanhamos esse reconhecimento, mas há também que garantir que numa outra dimensão se mitigam os problemas. E falo naquilo que tem a ver com incluir, ou seja, o fim das vagas de acesso aos 5º e 6º escalão e também o fim das cotas na avaliação, a própria qualificação como profissão de desgaste rápido ou a clarificação sobre o que é da componente letiva e não letiva. E, no entanto, não ouvimos ainda dizer o que é que pensa acerca desta matéria. Há também uma outra questão que tem a ver com as ultrapassagens da carreira, nomeadamente com a portaria 119/2018, que não se aplicou a docentes que já se encontravam em função e, portanto...
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada tem 1 minuto e 6 segundos para a sua intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sr. Ministro, já percebemos o que pensa sobre o pré-escolar, as creches, as vagas que faltam, a falta de professores. Já lhe conhecemos as medidas e as intenções, cá estaremos para as avaliar. Ainda não percebemos o que pensa e disse que não tinha problema em dizer sobre o aumento das propinas. E é sobre isso que eu queria insistir, afinal foi o Sr. Ministro que aceitou juntar num único Ministério Ensino Básico e Ensino Superior.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Não temos mais nenhuma intervenção? E assim, parece que temos. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, Srs. Ministros. Ser professor é certamente uma profissão e para valorizar essa profissão, as condições de trabalho... Já falámos aqui da possibilidade de ter uma habitação de função e acho, Sr. Ministro, que não apenas as câmaras, mas o Estado Central, o Ministério da Educação, com muito património que não está a ser utilizado, tem uma função a desempenhar, é essencial. Mas ser professor é mais do que uma profissão, é uma vocação. e para que jovens que hoje olham para os seus professores, que os admiram, que sentem que a sua vida é mudada naquela sala de aula, como a muitos e a muitas de nós aconteceu quando estivemos na escola, para que esses jovens queiram dar o passo de vir a ser professores e professoras, é preciso algo de mais e mais imaterial que, para além das condições de trabalho, nós como sociedade temos que assegurar, que é que a função readquira o prestígio social, o capital social que já teve. E aí, desse ponto de vista, eu creio que o desafio que quero lançar aqui ao Sr. Ministro é um que nos interessa a todos como sociedade. Não nos interessa o tipo de discurso que ouvimos aqui de alguns, que faz parecer das escolas um autêntico inferno e que ainda menos dá vontade a quem tenha paixão de ensinar de ir para essas escolas. Mas devemos sim ter uma missão multidisciplinar que conta com cientistas sociais, que conta com especialistas de comunicação e que olha para a profissão de professor como outras profissões na nossa sociedade que adquiriram ou readquiriram esse prestígio, esse capital social nos últimos anos, possam fazer da função de ensinar aquilo que ela é, na verdade, que é uma função heroica. Trata-se de transmitir o conhecimento acumulado durante séculos ou milénios pela humanidade naqueles anos em que os estudantes são privilegiados de poder ter acesso a eles praticamente em contínuo. Isso permite-me falar também da questão da recuperação de aprendizagens, porque se a escola é esse privilégio de ter ali condensado tudo aquilo que a humanidade conseguiu aprender, descobrir, inventar durante milénios, qualquer perda nas aprendizagens é uma perda que se reflete para a vida, e em particular aqui estamos a falar das gerações que ainda estão na escola e que perderam com a pandemia anos normais de estudo. Queria lançar ao Sr. Ministro o desafio de pensarmos como o 12º ano, que já não tem tanto a função de funil antes do ensino superior que tinha no passado, pode ser retransformado de forma a garantir que seja um ano, praticamente um ano zero da universidade, ou de transição entre secundário e universidade, incluindo aqui ensino superior e politécnico, que permita adquirir aquela gama ampla de conhecimentos, método científico, aprendizagem de deontologia nos trabalhos de ensino superior, cultura humanística, cultura também, como dizia, de método científico ou de análise de dados e de fontes para distinguir o falso do verdadeiro, que pode e deve ser prestado nessa fase. Seria muito importante que fizéssemos essa reflexão, porque aí os alunos que perderam com o Covid podem aprender aquela gama ampla de conhecimentos que lhes vai servir para a vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Tenho aqui um pedido de uma pedido de intervenção à mesa da Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Qual é o motivo dessa interpelação, Sra. Deputada?
Obrigada, Sr. Presidente. Esclarecer a afirmação que foi feita há pouco pela Sra. Deputada Rosário Gamboa.
Pode esclarecer melhor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que é pertinente, quando fazemos informações neste plenário, fazêmo-la com alguma seriedade. A Iniciativa Liberal nunca votou contra a proposta do tempo de serviço, de recuperação do tempo de serviço dos professores, e isso está facilmente comprovado no site da Assembleia da República, que eu farei distribuir o link do nosso do Parlamento, mas também é fácil de aceder. Senhora Deputada Rosário Gamboa, mas relativamente ao tempo de serviço, é importante perguntar onde é que estava a proposta do PS, pois não estava.
Senhora Deputada, não é propriamente uma intervenção à mesa, mas também... Mas ele teve o seu tempo e não há problema, a mesa ultrapassa isso perfeitamente. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Marina. A interpelação tem direito à resposta?
Não, não é. Ela não fez um pedido. Desculpa, ela fez uma interpelação à mesa.
Bom, Sra. Deputada. Marina Gonçalves tem um pedido de interpelação à mesa. Espero que seja mesmo uma interpelação à mesa, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E até para percebermos o que é a figura da interpelação à mesa, era para anunciar que o Partido Socialista irá distribuir as vezes em que, ou aliás, a votação e, portanto, as iniciativas onde a Iniciativa Liberal efetivamente votou contra a recuperação do tempo de serviço dos professores numa verdadeira interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aceito. E... Não temos mais nenhuma intervenção.
Sr. Presidente.
Não tendo mais nenhuma... Fabiano Figueiredo. Ok, Sr. Deputado.
É para interpelação à mesa. Queria solicitar ao Sr. Presidente que comunicasse à bancada do Governo a disponibilidade do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda de ceder os seus 41 segundos à bancada do Governo para que ainda na segunda ronda pudesse responder sobre a questão das propinas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nos mesmos termos da interpelação que foi agora colocada, para explicar o seguinte. O Governo foi hoje convocado para uma reunião para uma reunião plenária aqui na Assembleia da República em que o tema é o início do ano letivo do ensino básico e secundário. Nós podemos abordar, e o Sr. Ministro tem aliás ainda uma intervenção, o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, uma intervenção na sessão de encerramento deste mesmo debate e poderá com certeza abordar muitas matérias. Mas acho que é um bom princípio, nomeadamente quando há um debate que é requerido por um determinado grupo parlamentar, que outros grupos parlamentares, eventualmente movidos por uma qualquer rivalidade mais ou menos escondida, queiram desviar a atenção do debate para temas paralelos, eventualmente aquele que é o tema convocado para a reunião de hoje. E é essa a razão pela qual o Sr. Ministro da Educação, que tem demonstrado, julgo eu, uma absoluta frontalidade, transparência e coragem a responder a todas as questões, está a tentar evitar esta figura um pouco... Pronto, eu não vou qualificar, de tentarmos desviar um bocadinho pela porta de trás ou pela janela.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, damos por encerrado e passamos ao... Passamos à fase de encerramento. E para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que está inscrito o deputado José Carvalho para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa. Estava, de facto, aqui em inscrição com estes vários pedidos de...
Está inscrito, sim, senhor.
Está inscrito, está.
Sim, senhor. José Carvalho.
É mesmo, Presidente. Está aqui. Exato. Com as desculpas da mesa, Sr. Deputado José Carvalho, do Chega, vai fazer uma intervenção. E tem 1 minuto e 46 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Deputados, falámos hoje de escola e de ensino, mas também de educação, e o Chega há muito que percebeu que a escola está doente e essa doença chama-se socialismo. Esta tarde... Ouvimos palavras bonitas como liberdade e qualidade. O problema, senhores deputados, é que quando juntamos socialismo, seja ele mais rosa, alaranjado ou vermelho, nenhuma dessas bonitas palavras rima com ele. Nesta intervenção, dedicar-me-ei à liberdade. O Chega, como partido de direita, conservador, popular e não populista, é claramente pela liberdade. A liberdade das famílias, a liberdade dos pais. Neste aspecto, como devem saber, a escola é da sociedade e não do governo ou do Estado. Por isso, deve ser a sociedade a definir que escola pretende, sem imposições ideológicas ou doutrinações sociológicas. Defendemos uma plena harmonia entre ensino público, privado e cooperativo, onde a liberdade dos projetos educativos seja uma realidade. Somos pela santidade da família no projeto de educar os seus filhos, somos pela liberdade das famílias a educar e contra a tentação do Estado a doutrinar. A família educa, a escola ensina. Isto é liberdade. A liberdade defende-se quando se dá a possibilidade aos pais de decidir. É por isso disciplinas como cidadania e desenvolvimento e a transversalidade de conteúdos ideológicos para o Chega devem ser opcionais. A liberdade defende-se quando se impede os outros de atacar e asfixiar o ensino particular e cooperativo para fazer de conta que se defende o ensino público. Aqui chegados, a questão que todos temos de colocar, senhores deputados e senhor ministro, é simples. Socialismo ou liberdade? Eu já escolhi mais de 1 milhão de portugueses também. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado José Carvalho. Bom, e agora... Passamos definitivamente, espero, à fase de encerramento e tem a palavra o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação. 5 minutos para a sua intervenção, Sr. Ministro, faça favor.